The latest on the once soaring gas prices that are falling fast.
Nos Estados Unidos, a gasolina ficou abaixo dos 4 dólares pela primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro.
The national average for gas dipping below $4 today, almost 2 months after hitting a record high.
The national average price of gas is now $3.99.
A inflexão, depois de longo período de escalada, é vista também em outras partes, como na Europa e no Brasil, onde fatores político-eleitorais também entram na conta.
O litro de óleo diesel vai ficar 22 centavos mais barato para as refinarias.
A segunda redução em menos de uma semana.
O petróleo negociado lá nos Estados Unidos, aquele lá do Golfo do México, ficou abaixo de 90 dólares, ficou 88 dólares. Então, é realmente uma queda muito expressiva. E veio bem a calhar para a Petrobras.
Alívio imediato para o bolso do consumidor, a redução internacional nos preços do petróleo reflete a atividade econômica enfraquecida em vários países.
No segundo trimestre, a economia dos Estados Unidos encolheu 0,2%. Essa segunda retração seguida caracteriza a chamada recessão técnica.
Os impactos da guerra na Ucrânia e do aumento dos custos de energia devem reduzir o produto interno bruto da Alemanha em quase 2% até ano que vem. E as perdas podem chegar a 260 bilhões de euros em valor agregado até 2030. O comandante do Banco Central Britânico disse que a realidade impôs a medida. A taxa base subiu para 1,75%. O aumento de 0,5 ponto percentual é o maior desde 1995. No geral, a economia deverá encolher pouco mais de 2%, o que significa que a recessão será de escala comparável às do início dos anos 1990 e 1980, disse o banco.
A economia da China desacelerou no segundo trimestre deste ano. O crescimento foi de apenas 0,4% em comparação com o mesmo período do ano passado, bem abaixo da expectativa dos analistas, que previam alta de 1%. Foi o pior resultado em 2 anos.
E as incertezas sobre o futuro?
O mundo também é atrapalhado. No seguinte sentido, você não sabe até onde vai a guerra. Portanto, você não sabe até onde vai a falta do petróleo russo no mercado. E não se sabe também se vai haver recessão nos Estados Unidos, se vai haver recessão na Europa, se a China vai conseguir crescer o que prometeu.
Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a queda global nos preços dos combustíveis. Um episódio para entender causas, reflexos e quanto dura esse movimento. Quem nos ajuda na tarefa é Armando Castelar Pinheiro, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segunda-feira, 15 de agosto. Armando, para começar, por que nos Estados Unidos e em outras partes, como na Europa, os preços dos combustíveis estão em queda?
Basicamente por uma desaceleração da economia. Os Estados Unidos, em particular, registrou aí dois trimestres seguidos de PIB negativo, né, de variação negativa do PIB, mas principalmente há uma perspectiva de desaceleração forte da economia mundial. Nos Estados Unidos, com o aperto monetário, o mercado de trabalho continua forte, mas outras dimensões, você já começa a ver uma certa perda de dinamismo.
A situação da economia americana é bem complicada, porque o PIB do primeiro trimestre caiu. A inflação está muito alta, os gastos com o consumidor subiram.
Na Europa, a questão energética, o gás, não apenas o petróleo também, bateu com muita força. Há aí uma expectativa de também, quem sabe, uma queda do PIB nessa virada de ano. O Banco Central da Inglaterra já anunciou que vai ter recessão no Reino Unido.
E a previsão do que vem pela frente deixa clara uma dura realidade. O BC diz que a inflação anual, que está em 9,4%, um recorde em 40 anos, deve passar dos 13% até o final de 2022.
E a China, que é a segunda maior economia do mundo, também, por razões um pouco distintas, com o combate ao Covid, também está crescendo muito menos do que antes se esperava. O FMI, inclusive, reduziu as projeções de crescimento para esse povo todo neste ano e mais ainda no ano que vem.
E é essa perspectiva que está puxando para baixo também os preços do barril do petróleo mesmo, confere?
Principalmente principalmente essa menor crescimento. Você começa a ver uma certo desgargalamento, né, da oferta.
The Organization of the Oil Exporting Nations and its allies, which includes Russia, said on Wednesday that it will produce an additional 100,000 barrels a day from September.
Mas é acima de tudo a desaceleração da economia e, portanto, da demanda por derivados e por petróleo.
Você vê também algum papel de iniciativas locais, como nos Estados Unidos também? Porque lá o governo tomou medidas sem precedentes, liberando um recorde de petróleo da reserva estratégica para baixar os preços.
É verdade, isso também foi 1 milhão de barris por dia durante 6 meses. Isso certamente também teve algum efeito, mas isso vem já de algum tempo atrás, né? Não foi agora com a queda, sim, do barril, isso já tem, sei lá, na verdade termina em novembro, então a gente está mais ou menos no meio desse processo. Então, sim, mas sem dúvida, 1 milhão de barris por dia ajuda com certeza.
Bom, vamos então analisar essa perspectiva de desaceleração global. Quais são os sinais mais visíveis, Armando, de uma possível recessão à frente?
Eu acho que, acima de tudo, é o aperto monetário que está sendo feito em todas as principais economias. Então, o Banco Central americano já subiu os juros bastante, já anunciou que vai subir mais. Na América Latina também, a gente vê os bancos centrais subindo juros, basicamente em todos os lugares, até o Banco Central da Europa, que veio mais atrás, na verdade tinha um juro negativo, passou para zero, também subiu um pouco e há a perspectiva de que suba mais. Então, existe essa visão de que uma política monetária menos estimulativa, não chega nem a ser tão apertada assim, mas não estimulativa como era antes. Há a visão também de que a própria inflação muito elevada corrói a renda do consumidor, corrói a margem de lucro das empresas, isso segura um pouco a demanda também. Existe, como eu já mencionei, o fator da pandemia na China, que é uma história à parte. Existe também um certo esgotamento daqueles pacotes de estímulo muito grandes que foram adotados quando da pandemia, né? O próprio efeito da normalização da atividade econômica pós-pandemia está se exaurindo. A gente vê isso um pouco no Brasil, né? Os serviços no Brasil que ficaram para trás.
O setor de serviços registrou inflação de 0,8% no mês passado. No acumulado de 12 meses, é o maior índice desde junho de 2014. Resultado principalmente da alta no setor de turismo.
Um dado bom, mas já você vê vários setores que estão acima de onde estavam no pré-pandemia. Isso também se observa em outros países também. Que o efeito da normalização da atividade, dos estímulos muito fortes, está acabando.
Quando você diz que a China é um capítulo à parte no assunto Covid, mas que isso tem um peso no geral, pode explicar por quê?
A China é a segunda maior economia do mundo, né? A maior economia entre países emergentes, é um país que demanda muito de vários países, Brasil inclusive, então tem repercussões externas. Agora, ela tem uma política de Covid zero, né? De não, sim, deixar o Covid se espalhar.
Autoridades de Wuhan, na China, confinaram quase 1 milhão de pessoas por causa de 4 casos assintomáticos de Covid. Os transportes públicos estão suspensos por 3 dias no bairro de Wuhan, a cidade em que se suspeita que o coronavírus tenha surgido.
Isso significa que as pessoas ficam obrigadas a ficar dentro de casa, não ir trabalhar. E com isso a produção cai muito, porque se elas não vão trabalhar, obviamente a atividade cai bastante. Isso, inclusive, é parte da explicação da desaceleração global, porque faltam às vezes componentes. A China é um país muito importante nas cadeias globais de valor. E a gente viu isso há um par de meses atrás, quando Xangai, que é o maior porto do mundo, é a cidade mais importante economicamente da China, ficou quase, sei lá, 1 mês trancada dentro de casa, sem poder os portos despacharem mercadorias, as fábricas fabricarem. Então, isso é um capítulo à parte nesse sentido, porque outros países do mundo estão já vacinaram, então, mais ou menos, obviamente com algumas medidas que continuam válidas, mas não restringem a ida ao local de trabalho, o acesso ao local de trabalho, como está ocorrendo na China. Há muita incerteza sobre como vai ser isso, como é que vai tocar para frente, porque a gente ainda há pouco viu isso lá num dos centros importantes da China, que fabrica muito bens de consumo, né? Que também essa semana aí começou a fazer restrições bastante bastante sérias.
Especialistas atribuem a desaceleração aos recentes lockdowns no país, por causa da política de tolerância zero para a Covid. As restrições diminuíram a atividade industrial e o consumo da população.
Há um movimento importante, paralelo na China, no mercado imobiliário, de construção imobiliária, que está desacelerando muito também. Aí não tem a ver com o Covid, tem a ver com o esforço do governo de reduzir endividamento, mas pela importância do setor na atividade econômica na China, também está impactando, inclusive impactando o preço do minério de ferro no Brasil e outras repercussões mais. Então, é uma combinação de fatores, mas eu destaco, obviamente, a questão do combate ao Covid.
Espera só um pouquinho que eu já retomo a conversa com o Armando Castelar.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Armando, o leigo muitas vezes se pergunta por que os preços do petróleo, especificamente do petróleo, são tão sensíveis a qualquer variação na perspectiva sobre os rumos da economia global. Pode explicar?
Claro. Primeiro, não é só o petróleo, né? A gente viu o bem de alimentos, os preços da soja, o preço do trigo, todos esses preços dispararam, alguns até mais do que o próprio preço do petróleo, pela redução da oferta desses países, Rússia e Ucrânia, que tem a ver com a questão da guerra na Ucrânia, das sanções que foram impostas. Então, não é só o petróleo. O petróleo a gente ouve mais, porque ele nem foi tanto na vida da gente, é mais difícil de substituir. Do trigo a gente come outras coisas, para a pessoa a gente tenta substituir. Agora, é um mercado com pouca margem, né? O preço ele é definido muito na margem, então, sei lá, o Brasil tem contratos de longo prazo, como todos os países têm contratos de longo prazo, com preços pré-acertados. Essa parte da demanda e da oferta está mais ou menos determinada com antecedência. Mas se falta um pouquinho na margem, o preço sobe muito. Eu vou dar um outro exemplo, né? Você vê o gás na Europa está subindo de preço, às vezes 7, 8, 20 % num dia, né? Pela mesma razão, porque na margem, né, aquela pequena quantidade que falta para alguém ofertar, tem que ofertar, exige um preço muito grande. Então, geram essas variações bastante fortes.
O custo das famílias alemãs com gás natural quase triplicou em agosto em relação ao ano passado. Para tentar regular a oferta de energia, o governo alemão permitiu que as usinas a carvão retornassem da reserva e está considerando estender a vida útil das 3 últimas usinas nucleares do país para além do fim do ano.
Sei que quando você olha a demanda e a oferta total, às vezes parece que o que está sendo negociado na margem é pequeno, mas é assim que os mercados funcionam.
E no caso específico de gás para a Europa, a gente precisa lembrar que tem o fator Rússia, né? Principal fornecedor e em guerra com a Ucrânia no momento.
Sem dúvida, né? E o gás, ao contrário do petróleo que vai de navio, o gás vai de gasoduto na sua maioria, né? E aí é muito fixo, né? Se você fecha o gasoduto e não bota o gás lá dentro, não adianta que até você conseguir. Você até tem um aumento do gás liquefeito, né, que está sendo transportado por navio, mas ele é uma parte pequena do mercado. Então é de fato mais sensível. É a mesma questão do petróleo, mas numa escala bem maior.
Agora, Armando, do ponto de vista das pessoas, dos consumidores, quedas nos preços dos combustíveis importam não só por causa dos transportes, mas pelo impacto na inflação, certo?
A gasolina tem um peso muito grande na inflação. Você está falando de alguma coisa que gira em torno de 5% do IPCA. Então, são variações gigantescas que a gente viu e que explicam uma parte boa tanto da inflação nos últimos 12 meses, como da recente deflação que a gente teve em julho, quando o IPCA caiu, né? O diesel muito menos, o diesel é 0,3% do IPCA, pesa pouco, mas pesa indiretamente, porque é o combustível dos caminhões, é o combustível dos ônibus, então acaba refletindo na passagem de ônibus, acaba refletindo no custo das mercadorias que a gente compra. Então, sim, tem impacto muito grande, o direto, como eu disse, da gasolina, e o indireto via outros preços de combustíveis, diesel, assim por diante. Além de outras coisas, o gás de cozinha, o etanol, que não seja derivado de petróleo, tendendo a andar junto. Tudo isso também tem um peso ainda que menor que o da gasolina.
Vindo para o Brasil, em que medida a redução do diesel anunciada nesta semana pela Petrobras, a segunda num curto período de tempo, reflete esse movimento global?
Reflete em parte, né? O petróleo chegou a ser cotado o barril a mais de 120 dólares, agora está girando um pouco abaixo de 100 dólares, falando de uma redução de 16% em dólar. E a gente teve um outro efeito importante nas últimas semanas, que foi o real se valorizar frente ao dólar, né? Lembra que o dólar chegou a bater acima de 5,50 e está agora sendo negociado a faixa de 5,05, 5,10. Então, também o real se valorizando, o preço em reais do petróleo cai também, né? Então, como também houve essa a inflação, também foi ao consumidor negativo em julho nos Estados Unidos, por exemplo, é tudo por conta da queda do preço da gasolina e de outros derivados de petróleo.
A gasolina teve redução de 15,48% e o etanol 11,38%. O GNV também baixou e o diesel foi o único combustível que ficou mais caro em julho. Os combustíveis foram os responsáveis pelo recuo de 0,68% da inflação em julho. É a chamada deflação.
Que essa deflação foi resultado de queda bem concentrada em alguns poucos itens. 67% dos itens que compõem a cesta básica do IPCA, eles registraram alta nesse mês de julho.
Armando, e para terminar, tem muita dúvida sobre a sustentabilidade no tempo dessa redução dos preços. Quais as principais incertezas pautando essa questão?
Olha, a mais importante é, obviamente, o quanto que a economia mundial vai crescer no próximo ano e, principalmente, quando ela voltar a crescer mais rápido, o que que isso vai significar em termos da demanda por petróleo, né? Então, eu disse, a perspectiva no ano que vem está bastante reduzida em relação ao que foi, um crescimento aí na faixa de 2,3% do PIB mundial. Para você ter uma ideia, o PIB mundial, em condições normais, cresce alguma coisa entre 3,5% e 4%, então não chega a ser metade do crescimento, mas é bem menos do que o crescimento normal. A expectativa é que seja transitório, mais à frente a economia mundial cresça de novo num ritmo mais forte e a demanda de petróleo vai subir também. E a dúvida é sobre o próprio dólar, né? O dólar, quando sobe internacionalmente, ele tende a pressionar para baixo os preços das commodities que são cotadas em dólares, como é o caso do petróleo, né? O dólar se valorizando muito nos últimos dois meses é parte da explicação de por que o preço do petróleo em dólar caiu, né? E esse dólar se valorizou porque o Banco Central nos Estados Unidos está subindo os juros.
O Banco Central americano anunciou um aumento de 0,75 ponto percentual. Com essa, que é a quarta alta no ano, os juros, então, por lá passam a variar entre 2,25% e 2,5% ao ano. A última vez que o Banco Central americano tinha aumentado juros para esse limite máximo foi em junho de 2018.
Se ele subir menos os juros, ou como o mercado já está prevendo, ele começa a reduzir juros ano que vem, e o dólar caia também, aí o preço do petróleo é pressionado para cima. Então, você vê que é o nível de atividade, são os conflitos geopolíticos e um pouco o que acontece com o dólar.
Armando, e para terminar mesmo, tá? Porque eu tenho ouvido muita opinião divergente a esse respeito. Qual é o teu cenário base para 2023 na economia mundial?
Eu acho que a economia mundial, de fato, vai desacelerar. Eu acho que é um otimismo um pouco exagerado com a capacidade da gente controlar a inflação sem enfrentar uma recessão. Eu acho que a gente vai ter recessão nos Estados Unidos, acho que a gente vai ter recessão na Europa, acho difícil o Brasil também ter algum crescimento, eu acho que vai ser de zero para negativo, acho que o cenário mais provável é que o PIB ano que vem no Brasil também contraia. Então eu vejo um cenário em que a gente vai estar ainda combatendo a inflação ano que vem, que a política monetária nos principais economias vai estar muito apertada. Então, de fato, é um cenário, talvez até um pouco, na minha cabeça, um pouco mais pessimista do que esse do FMI que eu reportei. Acho que inflação muito alta, para combater de verdade, vai ter que subir juros e ter, infelizmente, que enfrentar uma recessão.
Armando, muito obrigada pela conversa. Um prazer te receber no assunto. Boa semana para você.
Muito obrigado, Renato, mesmo aqui do meu lado.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.